Senhor presidente, senador Renan Calheiros, não foi nada combinado, mas a minha fala inicia exatamente pela MP, porque na próxima segunda-feira, 29, a medida provisória 723, que prorroga o prazo dos mais médicos por 3 anos, perde a validade. Por isso eu faço coro à solicitação de Vossa Excelência, porque caso essa MP dos mais médicos não seja votada, automaticamente os profissionais estrangeiros que vieram para o Brasil há 3 anos para atuar nos mais médicos perdem o direito de aqui ficar e atender a nossa gente. Cerca de 2 mil profissionais podem deixar o país no próximo dia 30 de agosto. E o número deverá aumentar a cada dia, conforme os contratos forem vencendo. Senador Galitz da Mata, a estimativa é que, até 7 de janeiro, 7 mil profissionais, a maioria de cubanos, devem deixar o Brasil se nós, aqui no Parlamento, não votarmos essa medida provisória que está na pauta de hoje. Esse programa foi criado em 2013 pela presidenta Dilma, possui atualmente 18.240 profissionais estrangeiros que atendem a em torno de quase 70 milhões de brasileiros. Há quem diga que mais precisamente 63 milhões. E que são, na maioria, de pessoas consideradas pobres. E a saúde chegando às comunidades indígenas, aos quilombolas, ao sertão nordestino, às favelas e ao interior do meu Rio Grande, por exemplo. São 4.058 cidades que recebem atendimento dos médicos estrangeiros. Através deste programa, a reserva indígena trocará no estado do Pará, conta pela primeira vez com um médico exclusivo. A presença do médico cubano ajudou a diminuir os índices de mortalidade entre os indígenas através dos cuidados de saúde e acesso a remédios. Senhor presidente, são ao todo 34 distritos sanitários, 34 distritos sanitários especiais indígenas atendidos pelos mais médicos. Mas, repito, não é só indígenas. Só na comunidade indígena, mais de 300 médicos lá atendem esse povo. No meu estado, Rio Grande do Sul, 1.081 profissionais levam saúde aos que mais precisam. Além da chegada dos mais médicos, a Pelotas, no sul do estado, o posto Coab Pestana contava com apenas um profissional durante um turno, uma vez por semana. Era o que a prefeitura conseguia oferecer, pagando R$ 35,00 a hora trabalhada. Mesmo a oferta de emprego com concurso com salário de R$ 1,6 mil não atraía candidatos. Agora, esta cidade, esta região que contava com um único médico, conta com 26 médicos no programa federal, 19 deles cubanos, de 1 para 26. Segundo dados da pesquisa mais recente, feita pela Faculdade de Medicina da USP, com o apoio do Conselho Federal de Medicina, o Brasil atualmente possui 432 mil médicos registrados. Isso corresponde a 2,11 médicos por cada 1.000 habitantes, aproximando o Brasil dos países como o Japão, que tem 2,2 médicos por 1.000 habitantes, Canadá, 2,4, ou os Estados Unidos, 2,5. A grande questão, senhor presidente, revelado pela pesquisa, é que a distribuição desses médicos no território nacional ainda é desigual. A formação de médico sempre esteve concentrada nos grandes centros urbanos. Com o programa Mais Médico, é que esse quadro está começando a mudar, por conta de que agora os médicos estão indo para o nosso interior. Então, fica claro, os médicos se formavam nos grandes centros e por ali ficavam, e todos preferiam trabalhar em especialização. É até compreensível do ponto de vista profissional e da remuneração, pois eram especializados, eles que entendiam que assim tinha um retorno mais adequado e que nós não tínhamos incentivo para formar médicos capacitados no interior. O Mais Médico não trouxe só médicos do exterior, nos trouxe só médico de outros países para distribuir no Brasil. O programa abriu 6 mil novas vagas de medicina do Brasil, tanto de universidades públicas como de universidades privadas. Senhor presidente, na época em que os primeiros médicos estrangeiros pisaram em solo brasileiro, lembro das críticas que receberam. Até nos próprios aeroportos, as pessoas eram destratadas. Mas devo lembrá-las que o programa Mais Médico surgiu dando prioridade à contratação de médicos brasileiros. As inscrições foram abertas por ordem aos médicos com registro no Brasil, os brasileiros formados. Mas eles não aceitaram aderir a esse programa no primeiro momento. Mas enfim, senhor presidente, o que interessa é que o programa deu certo. Por isso, essa medida provisória tem que ser votada no dia de hoje. Esses médicos estrangeiros que foram, no início, não entendidos, mas, felizmente, hoje há uma unanimidade a nível nacional em relação ao programa Mais Médico. Senhor presidente, e agora, há dias do seu precipitado fim, os que vamos dizer a esses milhões e milhões de brasileiros que estavam acostumados a atendidos por um médico do programa que ora aqui estou discorrendo. Vamos dizer a eles que simplesmente acabou o programa? Acabou porque o governo não se preocupa com os programas que atende a população? Espero que não, senhor presidente. Estou convicto que hoje nós aprovaremos aqui essa medida provisória, porque essa não é uma questão de situação ou de oposição. É uma situação de salvar vidas. Senhor presidente, gostaria ainda de informar o grau de satisfação do programa Mais Médico junto ao cidadão brasileiro. Dados da Universidade Federal de Minas Gerais mostram que os usuários do Mais Médico dão nota média 9 em uma escala de 0 a 10 ao programa Mais Médico iniciado em 2013. Senhor presidente, essa pesquisa ouviu 14 mil usuários de 600 municípios. Ainda revelou que 85% deles dizem que o atendimento está melhor e que melhorou muito, muito, muito. Mais de 90% disseram não ter nenhuma dificuldade para atender às orientações dos médicos. Esses médicos, segundo eles, são cuidadosos, olho no olho, tem cuidado de dialogar com o paciente e atender a todos com muito carinho. Aqui eu estou falando, senhor presidente, de médicos brasileiros e também de médicos que vieram do exterior. O brasileiro quer um médico que cuide dele, que o respeite, que lhe dê atenção. Se ele é brasileiro ou não, não importa. Ele pode ser brasileiro, pode ser cubano, pode ser espanhol, pode ser italiano, pode ser americano, enfim, o que nós queremos é médico para toda a nossa gente. O importante é que eles recebem saúde, um direito tão básico à nossa sobrevivência. Recebem mais qualidade de vida, recebem atenção devida. Quero, senhor presidente, para concluir minha fala, dizer também que eu estou muito preocupado com um assunto que está deixando principalmente a população do Rio Grande, muito, muito preocupado. Falo da situação da saúde pública do SUS, dos hospitais públicos, Santa Casa, hospitais beneficentes e filantrópicos. Inclusive, senhor presidente, tenho recebido diversas mensagens das câmaras de vereadores, associação de bairro, prefeitura, assembleia legislativa, como a que recebi não só do Rio Grande, mas hoje do estado de Minas Gerais. O problema tem se agravado muito nos últimos meses. Estou falando aqui da questão do SUS, estou falando da saúde. Tenho acompanhado com atenção e tenho conversado com as pessoas, sejam pacientes, sejam os profissionais que atuam nessa área de suma importância. O fechamento de hospitais, o cancelamento de cirurgias eletivas, a diminuição de leitos e de atendimento em pronto-socorro tem se tornado, infelizmente, comum no Rio Grande do Sul e no Brasil. Quero destacar a luta liderada pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos, Filantrópicos do meu Rio Grande, presidida por Francisco Ferrer, que é também diretor do Hospital Pompeia, da minha cidade natal, Caxias do Sul. Conforme a entidade, os valores da tabela do SUS estão defasados em torno de 60%. Desde 2004 que o valor não é atualizado. O governo federal, senhor presidente, em especial o governo do estado do Rio Grande do Sul, pela crise no estado, e reconheço que é uma grande crise, pois os servidores públicos chegam a estar ganhando R$ 650 por mês, tem atrasado constantemente o repasse para os hospitais. Com a crise econômica, milhões de pessoas migraram dos planos de saúde particulares, que já não são grande coisa, para onde? Para o SUS. E isso aumentou ainda mais o problema. Agora o governo está ventilando a ideia de um plano de saúde popular e nós já sabemos o que vai acontecer. Vão cobrar do cidadão atendimento mínimo, 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 e vão jogar o problema para o SUS resolver. Notícias dão conta de que três em cada 10 planos de saúde não pagam nenhum por cento da dívida que eles têm com o SUS. O dado de 2001 para cá foram tabulados a partir de planilhas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão regulador e responsável para exigir esse valor de volta ao SUS. A cobrança ocorre, senhor presidente, todas as vezes que a agência, por meio de cruzamento de dados do Ministério da Saúde, verifica que um paciente foi atendido na rede pública para um serviço que poderia obter na rede suplementar. Ou seja, dentro do que foi contratado com o seu plano de saúde. Mas quem atende é o SUS. Senhores e senhoras, recentemente tivemos uma greve dos servidores do Hospital São Vicente de Paula, na cidade de Osório, lá no meu Rio Grande. E a prefeitura acabou assumindo a administração do hospital a pedido da população. Osório é uma cidade que, por ter parque eólico, recebe ICMS referente à geração de energia. Por isso conseguiu assumir o hospital do município, mas a maioria dos municípios não consegue. Em má situação financeira, a UCAMP, Universidade da Região da Campanha, decidiu fechar o hospital de Bagé, também lá no meu estado. A Secretaria de Saúde diz não ter previsão para pagar e para o hospital voltar. O Hospital da UCAMP atende moradores de 8 municípios e 77% dos atendimentos são feitos pelo SUS. O Hospital Pompeia, Caxias do Sul, tem mais de 1 milhão a receber do estado. Apesar da crise, o hospital tem conseguido manter o atendimento pelo SUS, mas não se sabe por quanto tempo. O repasse por parte do estado para cobrir o atendimento de urgência, emergência, UTI, gestante de alto risco, traumatologia, está atrasadíssimo. A Federação das Santas Casas do Rio Grande afirma o governo do Estado deve 1,4 bilhão para 250 entidades do Estado. Os hospitais dizem já ter demitido 6 mil trabalhadores, atrasado salários de mais 18 mil trabalhadores, 5 mil trabalhadores sem receber férias, cerca de 3,5 mil leitos foram fechados, mais de 4 milhões de procedimentos deixaram de ser realizados, quase 15% do total só em 2015. De cada 10 instituições, 6 dizem ter dívidas com o corpo médico. Tabela de valores do SUS congelado desde 2004. 8 hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul decidiram se unir a outras instituições para pedir o bloqueio das contas da União. O motivo, senhor presidente, é este que eu estou aqui relatando. Estou agora terminando. Em todo o país, cerca de 50 hospitais entraram com essa mesma ação. Os pedidos contemplado nessa ação, fundamentalmente, estão primeiro no bloqueio das contas da União, no que tange a essa relação deficitária mensal, e também uma indenização dos últimos 5 anos com relação a esse déficit. Entraram com a ação a Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Santa Casa de Pelotas, o Hospital Bruno Burr de Lajeado, o Hospital da Caridade de Juí, o Hospital Santa Cruz de Santa Cruz do Sul, o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo e o Hospital Pompeia de Caxias do Sul. Senhor presidente, o presidente da Federação da Santa Casa do meu Estado nos disse que a intenção da ação é beneficiar as outras casas do país, ou seja, as outras santas casas do país. Logrando êxito nesse processo judicial, a intenção é chamar o Ministério da Saúde para uma discussão maior que envolva 1.754 santas casas no Brasil. Outra informação a ser registrada aqui para terminar, senhor presidente, é que uma reunião em defesa das Santas Casas e hospitais filantrópicos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul propiciou e questionou não somente ao governo gaúcho, também à União, qual a resposta. Senhor presidente, ao fim da atividade, parlamentares e representantes dos hospitais e dos trabalhadores entregaram na Casa Civil a chamada Carta Socorro, dirigida ao Estado e à União. Quero prestar aqui minha solidariedade a todos os profissionais da área da saúde, que fazem o possível e o impossível para atender a nossa população no Rio Grande e no Brasil. Imaginem, os senhores, a pressão que esses profissionais sofrem por terem que, muitas vezes, cumprir jornadas duplas de trabalho em diversas entidades, ver que falta material para atender a população, faltam vagas, faltam leitos, estamos tratando de vidas com seres humanos, ou seja, existem situações que não podem ser proteladas, pois pode resultar a perda de um ser humano, a perda da vida. Senhor presidente, esses profissionais, fica aqui os meus cumprimentos a todos os médicos, sejam brasileiros ou não, muitas vezes têm seus salários atrasados por meses e meses. E da mesma forma, minha total solidariedade à população que é a maior prejudicada. A Câmara dos Deputados aprovou a renovação por 3 anos do programa Mais Médico, que foi um projeto implantado ainda no governo Dilma e que agora chega ao Senado através desta MP. Com isso, senhor presidente, só faço a minha fala na última frase. Essa casa tem obrigação de manter o programa Mais Médico, que está na pauta para ser votado no dia de hoje. Senhor presidente, obrigado pela tolerância. Agradeço muito a Vossa Excelência. Eu fiquei aí das 2 horas presidindo até agora. E eu estava preocupado que eu não ia conseguir falar. Mas Vossa Excelência entendeu, foi generoso e fiz o meu pronunciamento. Obrigado, presidente.